Bom dia, boa tarde, boa noite!
Eu sou a Malu.
Eu sou a Juliana.
E esse é o podcast Viajada.
E hoje a gente vai falar um pouco sobre São Paulo, a capital, e sobre turistar em São Paulo.
A nossa experiência como turista em São Paulo.
Exatamente. E a gente acaba, né, já acabou indo bastante vezes para São Paulo, certo? Porque a gente tem o hábito de comprar, por exemplo, roupas lá, que é mais barato e tudo mais. Só que muitas vezes essas viagens foram realmente para compras, assim. Então, tipo, comprar roupa, comprar coisa no 25 de março. Mas depois, principalmente depois de velhas, assim, a gente começou a ter essa vontade, né, de ir e de turistar e, tipo, ficar lá como turista e não só funcional, né, em São Paulo. E aí você me conta, Malu, qual que foi o lugar de São Paulo que você foi que você mais gostou?
Nossa, já começou assim?
Já sim, no susto.
Nossa, que eu mais gostei. Posso falar dois?
Pode.
Três.
Tudo bem.
Mas vai, vamos resumir para dois. O Museu Catavento e o Museu do Ipiranga. Apesar de os dois terem museu no nome, são experiências completamente diferentes. Aí o terceiro que eu ia listar também é o Ibirapuera, que não é o queridinho dos paulistas. E aí tem de tudo que você imaginar lá, é maravilhoso. E qual que é o seu lugar favorito?
Olha, eu acho que o meu favorito também é o Catavento, também foi muito legal ir pra lá. E uma coisa que eu gosto de fazer, que não é um lugar específico, mas que é uma experiência que eu acabei associando a São Paulo, é em teatro.
Eu também, musical principalmente.
Musical,
né?
Então é muito legal isso, sabe? Tipo, associar, assim, toda vez que eu penso em ir pra São Paulo, tipo, fazer alguma coisa, eu vejo se tem algum teatro, alguma coisa pra ver, sabe?
Mas é, vamos explicar pro pessoal que a gente associou isso como um programa de família, sabe? A gente, pelo menos uma vez por ano, antes da pandemia, né? Desde que a gente era criança, a gente tinha em família, um dia em São Paulo, fazer compra de roupa, fazer compra de coisas pra casa, coisas pra gente, assim. E aí, no final do dia, a gente sempre ia assistir um musical, né? Virou, tipo, uma tradição de família. Eu também sempre associo São Paulo a assistir um musical. Sim. E sempre que eu vou, eu também procuro agora.
Sim, é muito gostoso. E eu acho que São Paulo é um lugar que, assim, a gente vai falar da nossa experiência de coisas que a gente gosta, mas é um lugar que tem todas as opções, né? Eu acho que, assim, próximo da gente é o lugar onde a gente tem a maior quantidade de opções possíveis em uma cidade só, sabe? Então, beleza, a gente gosta de ver teatro, a gente gosta de museu, essas coisas, lá tem de monte. Mas também tem, por exemplo, comidas típicas de lugares. Tipo, você comer, sei lá, comida Sim. tailandesa, tem lá. Comida, sabe, a gente mesmo costuma ir num restaurante sírio, lá perto da 25, que é uma delícia. E são coisas que, assim, no interior, por exemplo, a gente não encontra.
Mas isso até é uma coisa que eu tava conversando com meu marido pra gente começar a fazer depois da pandemia, quando a gente voltar a ter vida. Rolê gastronômico em São Paulo. Tipo, eu falei que eu quero ir passar uma semana lá, turistando, geral. Porque, nossa, lá tem coisa pra todos os gostos, né? Tipo, tanto de opções de restaurante pra todos os bolsos e todos os gostos. Opções de lazer pra todos os bolsos. Tipo, tudo que você quiser, praticamente, você acha em São Paulo, né? Só tem que pesquisar. E assim, gente, tudo que a gente vai falar aqui, a gente nunca morou em São Paulo. Então, por mais que a gente more perto e vá relativamente bastante, é visão de turista mesmo.
Sim, é bem turistona, né?
Até se alguém que mora em São Paulo estiver ouvindo, ou alguém que tem mais conhecimento que a gente, compartilha com a gente lá no post do Instagram, da divulgação do episódio, a sua experiência, o que você acha que faltou aqui, o que você incluiria. Ou se falar, ah, não, isso que vocês falaram eu não gosto, tipo, prefiro outra coisa. Manda pra gente, que a gente quer saber, a gente vai interagir com vocês lá.
E principalmente a gente também quer saber pra gente usar também,
com né? Com certeza.
Então tem muita coisa, assim, vendo vídeos, por exemplo, de pessoas de São Paulo fazendo alguns rolês. Eu lembro da Dani Nossi, teve uma época no YouTube que ela fazia, assim, três lugares menos óbvios de alguma coisa. E foi aí que foi caindo minha ficha de quanta opção tem, sabe? Coisas que a gente nem imagina. Então, às vezes, se você conhece bem o lugar, você também sabe de possibilidades não muito comuns e que são muito legais de fazer também, né? Então, Vamos lá, Malu. Se você pudesse recomendar para alguém, né? Você já falou seus três lugares favoritos. Você consegue lembrar de mais algum lugar que você recomendaria que as pessoas fossem?
Ó, um lugar que eu fui uma vez só, tenho muita vontade de voltar, que eu gostei muito, é a Liberdade. Quando a gente foi junto, a gente foi bem, por sorte, não foi programado no Ano Novo Chinês. Então tava tendo shows, tava tendo feirinha, né? Era muito legal. Tinha uma experiência completamente diferente. Eu recomendaria. Uma coisa que eu pensei em fazer agora é a gente falar de alguns lugares um pouco mais.
Tá.
Então, assim, o Museu Catavento, que entrou nas nossas duas listas.
Uhum.
Conta para as pessoas que estão ouvindo que não conhecem o que é o Museu Catavento, o que elas podem achar lá.
O Museu Catavento, ele é um museu de ciências, assim, mais interativo. Então, você vai ter ali atividades, algumas são, tipo, super...
Ouvir o trem passando?
Coisa de interioranos. Então, tem coisas que são super tecnológicas e super interativas. Então, tem uma exposição lá que a Malu gostou muito, né? Que é a de curvas de nível, que você vai mexendo a areia. Então, tipo, você mexe na areia, uma caixa de areia, e aí tem uma projeção em cima dessa caixa de areia para te explicar sobre curvas de nível, altitude. Tem coisas muito interativas. Então, por exemplo, tem coisas que são um pouco menos tecnológicas, mas que me marcaram muito. Então, tem uma viagem pelo sistema digestivo. E aí, então, você entra, tipo, no intestino e vai aprendendo sobre isso. Então, também tem coisas analógicas, assim, entre aspas, sabe? Que, tipo, não envolve tanta tecnologia, mas é uma experiência. Então, o que eu percebi desse museu é que eles encontraram formas divertidas, imersivas, assim, de ensinar ciências e que é uma experiência. Então, acho que as crianças... Tipo, se marcou a gente, imagina crianças, que tudo é gigante.
E eu acho que lá é coisa que agrada todo mundo, desde criancinha até um idoso. Todo mundo, se for aberto, se gostar de aprender, gostar de ver as nossas experiências, vai gostar. Pra quem gosta mais de natureza, tem um borboletário. E aí tem, tipo, um tour guiado nesse borboletário de hora em hora. Então, que eles vão, eles te explicam a fase das larvas, diferenciar borboleta de mariposa. E assim, tem coisas lá de todas as áreas do conhecimento. Então, tem da biologia, tem da química, da física, da geografia,
Astronomia.
astronomia. Tem uma coisa lá do sistema solar muito maravilhosa. Tem uma balança que você sobe para ver seu peso na Lua. É muito legal. E fora isso, tem as sessões interativas, né? Que são alguns que têm os horários marcados. Então, por exemplo, tem um que eles mostravam lá como fazer aqueles efeitos especiais em filme. Então, chamava pessoas, tipo, são horários, sessões com horário marcado, né? E aí chamava a gente da plateia para participar do filme que eles estavam montando, que era sabe, 2 minutinhos, né? Só para apresentar. E aí tinha o fundo verde, né? Com a chroma key, as pessoas colocavam as roupas verde, e aí depois faziam montagem das pessoas voando e tal. Era muito legal. E era, tipo, tempo real, eles já faziam. Ai, tem tanta coisa que eu nem lembro mais pra falar.
São muitas opções. E eu acho que é isso, sabe? É algo que vai com o tempo. E se você estiver animado, participa mesmo, sabe? Interage, porque. E tem muitos monitores. Então, se você, tipo, se interessou por um assunto, dá pra, tipo, aprender muito, sabe? É um dia de aprendizado de coisa que você acha legal, assim, sabe? Que te interessa.
E é barato. Se eu não me engano, é, sei lá, R$ 10 a entrada. E tem atrações também do lado de fora de graça. Tem avião para você entrar. É muito legal. O prédio que ele fica é tipo um castelo. Ele já foi várias coisas antes de ser um museu lá. Ele é muito bonito. E fica pertinho, dá pra ir a pé pro Mercadão de São Paulo. É muito perto. Tipo, lá, 2, 3 quarteirões, não sei. E dali pra 25, que também é do lado. Então, assim, às vezes se tiver com um grupo de pessoas que cada um quer fazer compra, o outro quer ir comer no Mercadão, o outro quer ir no Catavento, dá pra dividir e todo mundo tá junto, enquanto no final do dia ali, tipo, tudo a pé junto, sabe? É maravilhoso.
Sim, é um lugar que a gente super recomenda. Agora, um outro lugar que a gente comentou, né, que é muito legal, seria o Ibirapuera.
Maravilhoso.
Então, eu tenho poucas lembranças do Ibirapuera, porque eu fui quando mais novinha. Mas eu queria saber de você, Malu.
Então, lá tirando o lugar, tipo, tem o Museu de Arte Moderna, maravilhoso. Tem a Oca, que vive tendo coisas culturais, maravilhosa. Tipo, fora coisas específicas, o ambiente, sabe? É um mar de verde no meio de São Paulo. Então, para você ir, para você andar, alugar uma bicicleta, sabe? Tem aquelas bicicletas que você aluga por aplicativo, baratinho, e passar o dia lá. A última vez que eu fui, eu fiz isso. Eu não fui pra fazer nada específico. Eu fui num domingo de manhã, antes da pandemia. Tudo que a gente fala é antes da pandemia. Faz um ano e pouco que eu não saio de casa. E aluguei uma bicicleta dessas por aplicativo, tá, por R$ 5. Fiquei andando, passeando pelo parque. E aí você vê famílias, você vê gente fazendo exercício, você vê lugarzinho, lugar pra comer. Ah, é muito gostoso só estar lá, sabe? E aí você vai achando, tipo, tesouros escondidos, sabe? Uns monumentos, um show sendo organizado num lugar que você não tem ideia. E é muito grande, e aí tem muita coisa diferente, sabe? É muito legal.
Que delícia, né? E sempre é assim, né, em São Paulo. Às vezes você nem tá planejando algum evento, alguma coisa, mas aparece, sempre tem coisas acontecendo, né?
Sabe um rolê que eu nunca fiz em São Paulo, que eu falei que eu quero muito fazer quando voltar a ter vida? E num domingo na Paulista. Tipo, domingo na Paulista é muito badalado. Eu fiquei pensando esses dias, gente, como que eu nunca fui? Já fui na Paulista várias vezes, né? Tinha uma prima nossa que morou lá muitos anos. Mas e andar na Paulista de domingo nunca fomos. Tipo, isso é uma coisa que com certeza tá na minha lista, sabe?
Sim, e eles fecham a avenida, né? Então, fecham a avenida, tem várias pessoas vendendo coisas delas ali,
Fazendo
arte,
apresentações.
fazendo apresentações. Então, é uma super de uma
E
experiência, né?
fora pessoas andando de skate no meio da rua porque não tá passando carro, em plena Avenida Paulista, sabe? Lá tem o MASP também, que é tipo um museu maravilhoso, sensacional. Já fui, sei lá, mais de 5, 6 vezes lá. É maravilhoso. E se eu não me engano, gente, faz tempo, mas se eu não me engano, eu acho que tem um dia no mês que é de graça, ou muito mais barato, uma coisa assim.
Não vale a pena procurar.
Tem também o Museu da Língua Portuguesa. Eu não sei como que ele tá agora, porque a gente foi faz muitos anos, e depois disso já teve um incêndio e tal. Mas ele também fica super fácil de chegar. Ele fica junto com uma estação de metrô. E aí era muito interativo também. Porque você fica pensando, ah, Museu da Língua Portuguesa, que coisa chata, é um dicionário? E tipo, não, é muito legal. E aí falava dos regionalismos, tinha coisa interativa. É assim, não dá para explicar. Tem que ir, sabe? Vale muito a pena. E assim, eu acho que uma coisa assim, tem gente que não gosta mesmo, tem gente que tem experiência em museu e não gosta. Mas muita gente, eu acho que tem um preconceito de que museu é aquela coisa de intelectual para ir, ficar, tipo, apreciando uma obra de arte meia hora na mesma, quietinho. E, tipo, museu você aprende tanta coisa, de tantas coisas de diferentes, você até se diverte em muitos museus. É muito legal, gente. Se permitam ter essa experiência, sabe? E esses aqui, a gente tá falando em São Paulo, eles não são caros, sabe? Então dá pra se programar e. Principalmente quem é estudante, paga meia. É muito legal.
Ainda nessa ideia de museus, tem o Museu de História Natural da USP, que é basicamente no mesmo quarteirão de onde era o Museu do Ipiranga, né, que agora está fechado. Mas esse Museu de História Natural também é muito legal, tem exposições, tem lugares para você ver coleções assim, né, de animais e aprender sobre ecologia, evolução. Então é bem focado, né? O Museu de História Natural é bem focado para essa parte de biológicas, assim. Mas também é um lugar muito interessante de se ver e que não é tão conhecido, mas é perto de um ponto interessante. Ali naquela região você consegue conhecer a parte de fora, né, exterior do Museu do Ipiranga, e toda a área verde na frente dele, que é muito bonita, e tem o monumento também ali perto da onde, né, passa um riachinho. Aí tem esse Museu de História Natural, um pouquinho para trás desse lugar, e também por ali tem o Sesc. E no Sesc você consegue comer umas comidas super gostosas, super em conta, tem um café e também tem exposições. Então, vale a pena que ali você consegue gastar horas, sabe? Talvez assim,
O dia.
o dia, porque você tem um momentinho passeando na Arinha Verde, vê o museu, vai ali no Sesc, sempre tem coisa acontecendo no Sesc, então assim, você pode descobrir antes, né, procurar na internet, ou vai lá, tipo, vai almoçar, vai tomar um café da tarde e já fica por ali vendo as exposições que vai ter coisa acontecendo, sabe? Então é uma recomendação muito gostosa, assim, também.
Tem o Zoológico de São Paulo, que é muito famoso também. Você já chegou aí nele?
Eu já fui, eu fui mais nova e eu fui em 2018 também. E é incrível, gente, assim, muitos animais. Também tem coisas lá, para além de ver os animais, tem outras atividades. Então, tem atividades que você pode fazer com crianças. Tem o formigueiro para você ver como funciona o formigueiro por
Legal.
dentro. Sim, tem uma parte lá de animais pré-históricos. Tem uma parte para discutir, tipo, povos nativos brasileiros. Então, é uma experiência, sabe, também para além de ir ver os animais, que já é incrível, porque tem todo quanto é bicho lá. E por ali na região, tem também o Jardim Botânico de São Paulo. E também gigantesco, maravilhoso, e são próximos, assim. Então, talvez também dá para, né, se você for uma pessoa que vai fazer esse passeio do zoológico mais rápido, talvez valha a pena fazer os dois lugares, né? Ou ficar por ali um tempo e aproveitar as duas opções.
Ai, sabe um lugar também que a gente foi, que também é bem perto do E25, só que meio pro lado oposto do Catavento e do Mercadão. Eu não vou lembrar o nome, você que planejou, vê se você lembra. Que era o que tinha do Padre Anchieta lá, que foi o início da cidade.
Então, se eu não me engano, ali é o Marco Zero de São Paulo, não
É
é?
isso mesmo. Ai, foi tão legal e foi tão inesperado, eu não imaginava. E é tão perto do lugar que a gente vai sempre.
Sim, então é bem centrinho, assim, de São Paulo. Por ali, você consegue entender, tipo, a história do início da cidade de São Paulo. Então, era um lugar onde se alojavam umas pessoas da igreja. Então, se eu não me engano, era o Padre Anchieta, né?
Eu acho que sim. Os jesuítas, não é?
Sim, e aí era uma ordem jesuíta ali, e aí então você consegue, tipo, entender o início do povoamento da cidade, sabe? E tem as ruínas do local original, tem um museuzinho, né, mostrando algumas coisas produzidas ali e tudo mais. Então, assim, tem uma parte religiosa, porque é ligada à religião. Mas, por exemplo, no meu caso, que eu não sou tão ligada à religião, o mais legal foi ver essa relação, sabe? Tipo, ver como isso foi construído e conta muito a história para além do agrupamento ali, como eles foram indo, né? Esses jesuítas indo para outras partes do estado, o que que foi acontecendo. Então, tem toda a história dessas pessoas, assim. Então, é muito interessante de ver, sabe? E o ambiente em si ali é muito gostosinho, que são vários prédios antigos,
É
né?
muito gostoso. É um lugar, tipo, inimaginável ali, sabe? É, tipo, São Paulo, loucura. É um lugar, tipo, você entra paz. É muito. Nossa, eu fico muito maravilhada com isso, sabe? É maravilhoso.
E como entrar num lugar muda completamente o ambiente, né? Então, você tá em São Paulo, é movimento, é buzina, estresse, e aí é um lugar paradinho, com um passarinho cantando.
Sim, e uma coisa que eu achei muito legal lá, pra quem tá na correria, que é um pouquinho de paz. Tem um jardim muito gostoso lá, que tem uns banquinhos. Ele é um jardim bem fechado, assim. E tem uns livros pra você pegar pra ler. Não sei se você lembra. Tem um lugarzinho assim, tem livro, você pega, lê lá, depois você devolve. Cara, sabe? Um lugar de paz. É isso
Incrível.
que define pra mim paz.
Muito bom. E falando, gente, ó, de coisa boa, de paz, tranquilidade e alegria, Butantã. Butantã também fica em São Paulo e você pode visitar esse lugar maravilhoso, incrível, muito importante para nós. Então, o Butantã, né, é um instituto de pesquisa, de formação de cientistas, mas também tem as partes de ensinar o público, né? Então lá dentro tem diversos museus. Então vai ter um museu que você vai aprender sobre animais peçonhentos e tudo mais. Tem um museu para você aprender tipo sobre vírus, sistema imune, coisas mais relacionadas tipo não tão visuais assim, né? No sentido de ver os animais e tudo mais. Mas de aprender sobre saúde, aprender sobre a história da saúde, entender alguns pontos importantes, sabe? Então, assim, é um lugar muito legal também de visitar, e eu acho que você consegue dar uma voltinha pelo ambiente todo, que ali era, eu acho que era uma antiga fazenda, e aí se transformou no Instituto Butantan. E assim, também vale muito a pena, sabe? Porque você também pode ir nos galpões antigos dessa fazenda, que também vai ter coleções antigas de coisas que eram usadas na fazenda, e contando a história do Instituto, contando a história de como ele se tornou o que ele é. Então,
maravilhoso.
É incrível, assim, é um lugar também que vale a pena. E agora eu acho que todo mundo tem um interesse aguçado.
Todo mundo tem uma ligação com o Butantã agora.
É.
Bom, eu acho que temos, né?
Eu acho que sim.
Gente, só uma curiosidade. Vocês perceberam, acho que, nosso amor por São Paulo, né? A gente veio sem roteiro nenhum pra esse episódio. Tipo, a gente falava, a gente ama São Paulo, vamos falar o que for vindo na cabeça. E olha quanta coisa. Ai, gente, sério, São Paulo pra mim, eu amo. Sério. Vale, quem não conhece ainda, vale a pena visitar. Porque, assim, tem aquele estereótipo de, cidade grande, caos, trânsito, poluição. Mas existe uma São Paulo além disso, sabe?
E existem milhões de possibilidades, né? Então, por exemplo, uma vez eu fui fazer um curso e tudo mais lá, eu e um pessoal de onde eu trabalhava. E aí, depois do curso, eles quiseram fazer tipo um happy hour, alguma coisa assim, com todo mundo do que estava fazendo o curso. E depois a gente foi numa festa, tipo num... Como eu posso dizer isso? Um bailinho de forró, assim. Então, tipo... Eu nunca tinha vivido isso na vida. Então, assim, lá tem muita coisa, sabe? Tipo, muita coisa que às vezes você nem imagina e que você pode viver, sabe? Então, nossa, incrível. E a gente falou do nosso conhecimento limitado. Imagina tudo que
e
tem.
E o que vem na nossa cabeça nesse espaço de tempo, né? A gente não parou pra ficar pensando e planejando antes o que ia falar.
Exato. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de comentar se vocês têm outras, né? Conhecem outros lugares, gostam muito, que vai ser útil para todo mundo que estiver acompanhando e também pra gente. Então, assim, uma troca mesmo.
Não esquece de seguir a gente no Instagram, que é @viajada.podcast. A gente faz vários posts lá na semana, tenho certeza que algum vai ser útil para você. E vai lá interagir com a gente.
E se você tiver qualquer sugestão, qualquer ideia de coisa que você quer que a gente discuta, também pode mandar pra gente por mensagem. E a gente quer ouvir vocês.
Até mais, então, pessoal.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.